Sejam muito bem-vindos ao Conexão Nintendo, episódio número 212. Eu sou o Chapéu e eu tô aqui com o Jomon.
A gente, quebrando promessas, só vai lançar o Creator's Voice depois, quando o Jeff aparecer.
Que vocês prometeram isso no último episódio.
Sim, já que no último episódio a gente fez o Ask Developer, terminamos falando que faremos o Creator's Voice.
Bom, isso vai ficar então no próximo episódio. Hoje a gente vai focar na Direct de Mario Kart World, que poderia ter sido talvez um e-mail, mas enfim. Vamos conversar sobre isso ainda. Mas antes, Jomon, poderia falar como que os nossos ouvintes poderiam nos ajudar?
Os nossos ouvintes poderiam nos ajudar nos seguindo nas nossas principais redes sociais. Temos um Instagram, um Blue Sky, um X/Twitter, @ConexãoNintendo ou ConexãoNintendo. Também temos nosso podcast nos principais agregadores de conteúdo: Spotify, iTunes, Amazon Music, Deezer. Então vai lá, dá um 5 estrelinhas pra gente. Aproveita os outros dois últimos episódios que foram gigantes. E esse aqui vai ser calminho.
Boa, valeu, Jomon. Vamos agora falar de Mario Kart World. Que, primeiro, Jomon, qual era a sua expectativa? Só pra também confirmar, né? A Direct aconteceu aí na última quinta-feira, né? Foi às 10 da manhã. Eles estão cada vez mais dificultando o horário, né? Pra gente poder assistir, mas tudo bem.
Com certeza.
E foi de 15 minutos. Eles anunciaram, acho que no dia anterior, que seria 15 minutos. Talvez eu esperasse uma coisa um pouco maior. Mas qual era a sua expectativa, Jomon? Porque, assim, a gente já teve a apresentação do Switch com o Mario Kart World há o quê? Umas 2 semanas atrás já?
Isso. Foi início de abril, né? Estamos no meio já.
Uhum. E aí, estava sedento por informação?
Não, porque a gente já tinha visto muita coisa. A gente teve a Treehouse, né? Então a gente já tinha visto muita coisa além do trailer inicial. Então não estava tão sedento de informação assim. Eu queria saber o que eles mostrariam que a gente já não sabe, né? Se eles estão guardando algum grande segredo. A resposta foi não.
A resposta foi não. Ai, infelizmente não. Muita expectativa foi jogada nessa Direct, ao meu ver, porque a gente tá falando de um jogo de aqui lá fora $80 e aqui vai ser mais caro também, provavelmente, né? Não vai, talvez, refletir diretamente o dólar, mas vai ser mais caro que o padrão. Jogo digital, principalmente, vai custar mais caro. A gente não sabe o valor aqui exato ainda, mas enfim. E aí fica aquela questão no ar. Putz, eles estão escondendo algo muito grande, né, pra gente justificar esse valor. Porque em entrevistas com o Doug Bowser, o pessoal geralmente o ponto é que não, a gente vai cobrar por causa das opções do jogo, né? Do quanto a pessoa vai jogar também, o quanto foi investido. Não é investido em forma de dinheiro, mas assim, quanto tem de esforço naquele jogo, né? Mas a gente sabe que provavelmente é porque Mario Kart vende muito, e é isso. Tudo bem.
Então, eu acho que isso é uma falácia muito grande e até um desejo. Meio, o jogo, essa ideia de a Direct tem que explicar por que o jogo é $80. Não, não tem que explicar. Tears of the Kingdom não teve que explicar porque ele era 70. Ele é... Qual a diferença do... Assim, qual a diferença de valor que o Tears of the Kingdom e do Breath of the Wild? Não tem. Você tem um mundo que as coisas inflacionam, né? O dinheiro não vale tanto. Então você começa a cobrar coisas mais caras. E você tem um mundo que o desenvolvimento é mais caro. Porque acaba ficando... Pra fazer a mesma coisa, pra fazer lá o Mario Kart Double Dash com gráficos HD e não sei o quê, fica mais caro. E você tem o valor da IP. Então, eu acho que tudo varia. Assim, você vai falar, vamos justificar esse preço? Se você foi com essa ideia, em lugar nenhum você vai ter essa justificativa. A justificativa é que o preço é esse e você compra se você quer comprar, se você acha que vale a pena os $80. Né? Eu não sei, aqui no Brasil, se $70 virou R$400, que é o preço do Tears of the Kingdom.
Talvez, eu não sei, viu?
Eu acho que era, a gente fez a piada que ele lançou 370, né, eu acho. E aí ele virou 400.
Aí os preços dos outros aumentaram, né, de 300.
Porque aqui no Brasil a gente tá fora, assim, essa discussão do $80 é uma discussão que a gente tá importando, né. A discussão daqui vai ser porque tá 430, talvez, e não 400 conto. E que nem estaria o que a gente tá esperando, o aumento ser R$400. Então a gente tem mais revolta do preço americano do que do preço brasileiro, né?
Que a gente tá meio que antecipando, né, a bomba, basicamente.
E já foi que você deveria, assim, eu não sei, eu não acho, acho que é normal ficar as coisas caras, né? Você pega o dólar, atualiza, enfim. Mas se você tá esperando alguma coisa nesse Direct, eu achava que você tá meio que na desilusão. Se você não quer comprar, então, você não vai.
Você esperava alguma coisa com essa questão de explodir a cabeça, provavelmente por causa dos 80 dólares, né?
Explodir a cabeça já não era o mundo aberto?
Era o que teria nesse mundo aberto, entendeu? Eu vou aproveitar e já vou falar da minha expectativa, né? Eu sei que teve a Treehouse e teve muita gente que teve acesso ao jogo pra filmar a tela, né? E aí talvez muitas pessoas não tivessem acesso à filmagem, né? Mas filmaram de algum jeito, enfim. Então, muita coisa que foi apresentada aqui já sabia de antemão, né? Menos a parte das missões que a gente vai falar, né? E eu fiquei com a sensação que essa Direct poderia ter tido mais coisas, sabe? Foi meio desnecessária. Faltou apresentar algumas informações importantes, se vai ter 200 cilindradas, isso não foi abordado. Faltou...
Eu acho que isso não foi abordado, a resposta não.
É, então. Isso é meio triste. E a minha expectativa era, tipo, vamos responder várias dúvidas, né? E aí, enfim, vamos falar das coisas que foram apresentadas, das poucas que foram novidades, mas dela no geral, né?
Eu vou comentando. Eu acho que também esse Direct, ele é feito pra pessoa que não assiste a Treehouse.
Também, porque, sei lá, metade da apresentação ou mais até é recapitulação de coisas.
Sim.
É o Mario Kart, é 24 pessoas, olha os itens novos, que a gente já viu tudo já.
Mas a gente viu por causa da Treehouse, acho que assim, no mundo sem a Treehouse... Esse Direct valeria muito. Porque se olha e fala, a gente não sabe o que é a roupa, a gente não sabe o que é a maioria das coisas. A gente viu os caras pulando a parede, mas não sabe o que, como que vai isso ser apresentado em gameplay. Mas aí depois que a gente vê o Direct, esse fica menos importante. Mas eu acho que justamente por isso, não... É meio que eles estão tentando chegar e falar, o público que não é tão aficionado, mas ainda vê Direct, mas não vê a gente falando, né? Apresentadores lá falando, as pessoas que traduzem os jogos. Uhum. Então esse Direct talvez seja para as pessoas, não para a gente.
Eu concordo. E eu concordo que o mistério da Direct era mais emocionante do que assistindo ela. Tipo, a antecipação. Mas bora lá, vamos falar das coisas. Eles abriram a Direct mostrando alguns trailers aleatórios e comentaram de pistas. Aí falaram o nome de algumas que a gente já sabia, né? A Mario Bros. Circuits... Crown City, Salty Speedway, são pistas novas essas aqui, né? Starview Peak, que parece muito da Rosalina's Ice World, não sei se era esse nome, do 3DS. Mesma vibe, é o observatório da Rosalina com gelo em volta.
É, eu acho isso muito chato de... Ah, você tem duas vezes o mapa da Rosalina
e tem que ser gelo.
Vezes gelo. É.
Por que não ser coisa com espaço um pouco, né? Talvez uma estação espacial, tipo... Não no espaço, mas assim, no chão, o pessoal planejando um foguete, uma coisa. Sei lá.
Sim, sim.
Que nem, ó, uma próxima que é legal, o Boo Cinema. É, só achei muito louco, tipo, um cinema aterrorizante que você pula e entra no filme lá. É uma das pistas, assim, mais bacanas que eu vi, sinceramente, de tudo apresentado, das pistas novas.
Eu concordo também, eu concordo. Parece... É uma pista cheia de personalidade, né?
É, exatamente, tem muito charme. Ela.
E ver o Waluigi de roupa de vampiro é interessante.
É, Vampire, né? Não é Vampire, é Vampire, acho que é. Tem um nome, né, cada roupinha.
Sim.
E aí eles começaram a apresentar algumas antigas, mas foi tão rápido que eu achei estranho até trazer. Eles mostraram a Toad's Factory, que não tinha no Mario Kart 8 Deluxe, é uma das pistas que ficou de fora, né, de toda aquelas waves. Na verdade, as três aqui, né, estavam fora. A Peach Beach também não tinha e o Wario Shipyard também não. Então, é legal ver essas pistas retornarem. Tipo, a Peach Beach já teve, né, remake no Mario Kart Wii. A Toad's Factory é do Wii, mas acho que não vi. Eu não lembro de ter tido remake nenhuma vez. Então...
É Shipyard, é do 3DS.
3DS e não teve no Wii, tá? Então, tipo, pelo menos um parabéns aí no sentido de legal. Botar nas pistas que não teve. Tem Dino Jungle também lá, você vendo as outras pistas, e essa também não tem no Mario Kart 8 Deluxe. Por mais que tenha no Wii. Mas assim, tá pegando as pistas retrô que tem uns gaps que ou não apareceram faz muito tempo e então show, beleza.
Assim, uma coisa que eu quero, que eu bato palma, assim, é como é que eles conseguiram aproveitar o Tour, né? Porque o Tour, a gente tem muitas das pistas do Mario Kart 8, do Expansion Pass lá, que dobrou o número de pistas pra 96, eu acho, que era 48 mais 48, acho que era 96 pistas, ele conseguiu... Muitas vieram do Tour. E aí agora eles estão pegando as roupas do Tour e colocando também, né? Então, assim, essa parte inteira, assim, mostrando as pistas, vai mostrando os caras trocando de roupa, a gente vai falar da roupa daqui a pouco. Mas acho que já é até bom falar, né? É que os personagens vão comer em cada pista tem um lanche específico da pista e você troca a roupa, né? É o melhor aproveitamento possível de um gacha que vem roupinha diferente pros personagens. Então,
uhum.
Eu vi a mostrando duas vezes, acho que a Rosalina com a roupa lá de... Uma roupa que ela...
A Pauline, com uma roupa colante lá.
Sim, então, você olha e fala, putz, já vi isso aí, eu lembro de um trailer, vai ter provavelmente o Luigi que come salsichão lá, o Luigi alemão.
Sim, eu gostaria de ver alguma skin 8-bit, coisa retrô que tinha também no tour lá.
Verdade, verdade. Tinha que, era do, comemoração, né, do... Tem, a gente viu já o mapa, né, que tem aquele... Não um mapa, é um pôster que mostra os personagens lá no Mario Kart do Super Nintendo. No Super
sim,
Mario Kart.
Sim, sim.
Então, daqui a pouco aparece o Donkey Kong com a roupa do Donkey Kong Jr. desse. Eu não, inclusive, eu acho que vai vir isso porque talvez uma das pistas seja o Mario Circuit, né?
É, uma das pistas parece muito ser mesmo.
Então, acho que talvez seja a comida desse, né? Você comer uma comida retrô e ficar quadriculado.
É muito louco, muito, muito louco, nossa.
Mas... olha, é perfeito, assim, você usou o tour, ganhou dinheiro, foi farmando uma grana ali das poucas pessoas que estavam, não sei, das poucas, né? Na quantidade, ok, na verdade, porque não foi uma falha, não, o Mario Kart Tour. E aí você conseguiu preencher conteúdo pro 8, enrolar mais e pro World.
E puxar ideias pro World, isso aí. Parabéns, né? Parabéns.
Parei, mas gente... não consegue fazer isso.
Ah, mas, pô, João, é fogo, né?
Aquele gráfico lá, ele não consegue puxar pros jogos de console.
Mas, em geral, das pistas, eu tô bem satisfeito com o que eu tô vendo, sinceramente. As pistas estão bem bonitas e... Assim, muda até demais, sinceramente, né? A Peach Beach, o trecho que eles mostram aqui deles surfando no mall, parte de água... Tipo, eu lembro que a pista tinha uma praia com água ali, mas não nesse nível. Então, parece que eles estão mudando bastante até, né? Pistas clássicas.
Sim, o que eu acho que o 8 aconteceu também, só que a gente não se acostumou, a gente acostumou com o ruim depois no Season Pass, né? No
Season Pass. Com os booster, isso aí. Eu acho que as pistas com 8 gravidade retrô, principalmente, eu sempre lembro, né, da Ribbon lá, né, que mudou muito, parece outra pista, nada a ver. Ou a Sky Garden, que também virou outra pista, é muito diferente. Mas tudo bem, podem fazer novas interações das pistas retorosas que já foram feitas no passado, mas mudar bastante o suficiente pra ficar uma coisa nova pra você curtir.
Sim.
Em seguida aqui eles passaram pelos personagens, então foram falando dos principais, claro, né? Mario, Luigi, Donkey Kong, Bowser. E aí começaram a falar de alguns minions, né? Goomba, o Spike por algum motivo.
Kao
também falou com entusiasmo que você percebe. Acho que a pessoa regravou esse negócio, porque ficou virou um meme, né?
Uhum.
E aí, João, entra um ponto aqui que muita gente reclamou e eu vejo sentido na reclamação. Eu não sei o que você acha, mas eu tenho quase certeza que você deve ter visto algo disso ou também achou ruim. Você habilita as roupinhas dos personagens, comer as comidas, beleza. Aí cada comida lá habilita uma comida dependendo da região. Só que o problema é, cada roupa que você habilita vira um slot de personagem adicional na tela de seleção de personagem. Então, ao invés de virar um submenu, que nem no Mario Kart 8 Deluxe, que eu vou escolher o Yoshi, tem as cores, o Shy Guy também, e eu acho que quando você escolhe Villager ou Inkling Girl, aparece também outras versões lá, o Inkling Boy, etc. Aqui fica separado. Então, sei lá, se o Mario tiver 8 roupas, a Peach também, o Luigi, cada um é um personagem. E fica todas aquelas páginas gigantes pra escolher os personagens. Isso é horrível, porque tem um botão de sorte até lá pra fazer as coisas... pra organizar, pra tentar achar. E quando você vai jogar multiplayer com 4 telas, que a gente vai falar depois melhor disso, aparece só uns 4 personagens pra escolher por tela, então fica tipo umas 30 telas pra você passar, um negócio muito ruim. Você não concorda que isso é muito ruim?
Eu não gostei também.
A Nintendo tá cagando muito em menu que tem muita coisa, vide Tears of the Kingdom e Echoes of Wisdom, aqueles menus laterais gigantescos.
Tá faltando... uma galera lá, de demitir a galera que faz design de menu. Né? Não sei, mano, chama a esposa do Sakurai, por mais bizarro que seja, é melhor. Então, sim, mas eu concordo, tá bem ruim. E, assim, agora mudou, né? Porque antigamente, durante muitos Mario Kart, você tá tentando lembrar desde quando, mas eles sempre mostram a cabeça. Agora eles não estão mostrando a cabeça, né? Eles estão mostrando o personagem de corpo completo.
O corpo quase completo, né? Que tem alguns personagens que são literalmente longos. Tem aquele flamingo do 3D Word que é gigante.
Aí só fica a cabeça do pescoço, né?
Você não vê as pernas e tal.
Mas podia mostrar um menu menorzinho depois que você clica e mostrar os costumes diferentes, né? Talvez o que aconteceu é que alguns costumes não dê pra perceber qual é a diferença e eles preferiram deixar o negócio inteiro, mas eu acho uma ideia muito ruim. Você ter 48, sei lá, parece isso aí. Tipo... E fora o... Você fica assim, ah, putz, eu quero a Rosalina, mas eu quero a Rosalina diferente. Deixa eu achar onde tá essa Rosalina diferente. Você encontra 50 Rosalinas diferentes, porque elas também não estão agrupadas pela personagem, né? Porque eles não queriam deixar a primeira página só de Mario.
Então, mas tem o botão sorte. Talvez tenha que você ficar que nem Zelda Echoes of Wisdom. Deixa eu dar um sorte. Personagens que eu usei mais recente. Personagens por série, personagens não sei o quê. Pra mim, isso é horrível, porque...
E aí carregar a imagem de todo mundo também vai ter.
Então esse aqui não smash, né? Você vai pro lado, demora pra aparecer a variação. Mas um problema que eu tenho é que eles conseguiram tirar a customização de partes de carro, que pra mim era uma coisa que demorava muito quando você ia jogar, principalmente com gente que não joga tanto Mario Kart, né? Já demora pra escolher o personagem, aí vai lá, tipo, ai, deixa eu ver isso aqui, nossa, isso aqui é feio, ah, isso aqui é legal, nossa, parece bom. Aí, pelo amor de Deus, vamos começar, por favor? Agora? Não, deixa eu passar em todas as telas aqui pra ver se tem um personagem que eu gosto. Nossa senhora, velho.
Eu assim, o mais engraçado é que se você pegar a comida, provavelmente você perde a roupa, né? Então você vai demorar pra caramba pra primeira coisa que você pegar, você trocar a roupa.
É isso que eu não entendo. Mas, tudo bem. Eu não vou reclamar tanto mais disso, por quê? Porque pelo menos tem bastante personagem de Minion, né? Tem o golfinho, tem um...
Não, tem personagem... Coisa. Eles colocaram... Mano, tem um morcego.
Na então, Supa, eu não lembro.
Eu tô, assim, é ridículo. Eles foram na... Não, eles foram na pra aloprar. Já, é tipo, é sacanear total. É, eles não quiseram falar, ah, vai ter tudo. Vai ter qualquer bicho que apareceu no jogo vai estar aqui como corredor. Então, assim, colocar o golfinho... nenhuma reclamação, colocar o boneco de neve pra correr. Também nenhuma não. Reclamação, mas você fez pra tirar a sarro.
E o que você acha do Kamek ter sido reduzido a um item? Porque no Mario Kart 8 Deluxe ele era um personagem jogável, né? No DLC.
Eu acho que é o... Então, ele foi reduzido ao item? Ou ele não vai ser
jogável? Ou é um upgrade?
Porque o Lakito ele é, não é?
Eu não vi Lakito puxando aqui, sinceramente.
Acho que tem a Lakito com uma roupinha, inclusive.
Tem, o Lakito pra jogar, mas eu não vi o Lakito, tipo, alguém caindo no buraco e puxando. Não sei, viu?
Eu vi caindo... Agora eu não lembro, pra mim era o Lakito que tava puxando, eu não lembro se era ele. Porque eu nunca duvidei que era ele. E ele fazendo 3, 2, 1, não é ele segurando a...
Não sei.
Eu acho talvez que é ele. Então, assim, talvez o Kamek eles não quiseram porque o Kamek aparece na tela. Não, o Lakito também. Então pra mim não faz sentido não ter o Kamek. Mas talvez não tenha. A gente viu o Funk Kong?
Não, a gente não viu nem Kong, não tem no vídeo de Kong, Dixie, nem... Dixie nunca teve, né? Mas pelo menos o Diddy e o Funk Kong, não.
A Dixie tem no Tour, eu não lembro se tem no...
Ah, tem no Tour?
É, eu não lembro se tem no 8 também. Ela
no 8 acho que não.
O Funk entrou.
O Funk entrou.
Tá, mas a Dixie tem no Tour. Então, a gente só viu o Donkey.
Vai aparecer o Crank Kong antes de todo mundo, hein? Mas enfim, bom, até aqui... Na apresentação, muita coisa é recapitulação. Porque... Tudo, basicamente tudo. Em seguida, eles começaram a falar, a gente vai ter o modo Grand Prix, e a gente vai ter o Knockout Tour também. Começou a falar dos itens, a gente viu a Coin Shell, a gente viu o Hammer, o Martelo, Mega Mushroom, Kamek, Bullet Bill.
A gente viu que a Flor de Fogo tá dando... Pegou férias pra entrar de gelo.
Eu acho que tem as duas, né?
Tem as duas?
Se eu não me engano, tem, né?
Até de fogo? Eu não vi a de fogo. Apesar que a de fogo tinha tirado férias depois de 10 anos. Ou um pouco mais, porque ela tava no 7 também, eu acho. Ela entrou no 7, né?
Então, a Fire Flower? Eu acho que sim, acho que sim.
Eu lembro se ela tava no Super Nintendo e depois mudou, saiu e foi indo assim.
Mas a gente tem... Tem sim a Fire Flower, tem sim. Então tem as duas. O que pra mim é muito bom. Eu gostaria até que eles estivessem indo além, colocado a Bubble, sabe, do Wonder...
Aí aí o bicho levantaria, né?
Fica umas armadilhas na pista que você joga umas três bolhas, umas coisas assim. Seria legal, sabe? Você também prender um item. Alguém joga um caso, joga a bolha pra trás, tipo, prende no, na bolha. Mas, enfim, não fizeram, né? Paciência, oportunidade perdida. Mas até aqui passou praticamente metade da apresentação. Foi uns 7 minutos, alguma coisa assim. E a Direct era 15, né? Quase metade. E tava batendo aquele medo de... Putz, eu acho que não vai ter muita coisa mesmo, hein?
Sim.
Em seguida, eles abordaram coisas de... Pra ajudar, né, as pessoas a jogarem, que nem aquele Smart Steering que já tem no Mario Kart 8, no 8 base, né? Não, acho que foi no 8 Deluxe, né?
Que eles colocaram. 8 Deluxe.
8 Deluxe. Que é uma anteninha que aparece no seu carro que você não sai da pista. Eles mostraram que vai ter motion control pra você jogar como se fosse um volante que nem Mario Kart Wii, né? Vão até vender o acessório que é os volantes, né?
Sim, que já podia fazer isso no 8, mas não tinha um acessório oficial.
Exatamente, é oficial. E aí, em seguida, focaram em falar das roupinhas, né? A gente se adiantou e falou um pouquinho, mas aí você come as comidas e habilita dependendo da região. Mas aqui eles mostram só um ponto de curiosidade. Eu achava que a comida era um item único, né? Mas aqui mostra ter, tipo, 3 sushis girando na Peach. Então é, tipo, como se fosse 3 cogumelos, né?
Sim, sim.
Aí fica a dúvida, você vai pegar uma sacolinha de comida pra vir 3 ou quando você passa por várias, você vai acumulando as comidas e vai girando?
Ou é, depende do lugar, pode ser também, né?
Ou depende do lugar, porque aparece o Wario em seguida com 3 espetinhos atrás dele. Mas eu tô gostando da variedade de comida. Tipo, parece que tem bastante. Aparece o Luigi com uma pizza atrás dele e tem a Toadette com sorvete, que a cabeça dela vira skin de sorvete. Achei muito bem feito.
Não, será que não é uma comida por pista?
Talvez. Eu imagino que seja por região do jogo mesmo. E aí a gente entra numa novidade mesmo aqui agora. Que é, são truques novos. Na verdade é um truque, né? Que é o Charge Jump, que basicamente você segura o botão de drift enquanto tá andando numa linha reta, vai aparecer os brilhos embaixo das rodas, e aí você dá um pulinho pra fazer uma manobra e pular um pouco, não muito, mas pra fazer um trick, né? E aí eles falaram que você vai poder fazer isso pra ir nas paredes, você vai poder fazer isso pra pular nos carros, naquelas pistas mais retas, né? Ou pular em outros jogadores também, desviar de itens pra pular num rail, num fio na ponta, né, pra sair do caminho. E a gente já sabia disso, porque um pessoal analisando vídeos, né, do pessoal que jogou Mario Kart World, já tinha gente tentando esse trick e descobrindo. Então, por mais que sim, a novidade aqui, na apresentação da Nintendo, já sabíamos disso. O que você achou, Jamon? Só uns questionamentos, né, o que você achou, e se você tem alguma preocupação que isso vai ser o novo empinar bike lá no Mario Kart Week. Você vai ver todo mundo fazendo sem parar isso aí. E vai ser um saco, porque eu sei, é uma mecânica legal que adiciona camada de gameplay, mas nossa, vai ficar fazendo toda hora isso aí.
É exatamente o meu medo, chapéu. Eu acho que assim, eu fiquei tranquilo quando eu vi na Treehouse. Só que mostrando que você pega turbinho, que talvez, eu não sei se vai ser o mesmo turbinho, se vai poder ficar rosa, né? Se puder, eu acho que vai ser a coisa que vai deixar chato, porque é aquela pessoa que tá em primeiro lugar, agora não tem mais lugares específicos, né? Ela basicamente ela pode snakear, né? Mas ela vai ficar em linha reta, que é ótimo empinar a bike, né? E você pega a distância do resto. Porque você tá tranquilo e pode ficar só pulando e ficando em linha reta, e pegando turbinho e indo embora. Então, eu fico preocupado com o balanceamento disso. Eu adoro a parte de você pula na parede e mostra que é mais do que algumas paredes, né? Você mostra a Rosalina lá no mapa de sorvete. E aí ela pulando na parede do sorvete e andando.
Uhum. A Sky então, High Sunday, aquela pista que a gente
Sim, que talvez com isso seja maravilhosa.
Sim.
Então você vai falar, você pega lugares mais altos da pista e consegue pular com isso, se você fizer um pulo na parede em momento apropriado. Então, essa parte eu achei muito boa. Mas é o meu medo também de, em linhas retas, você ter uma mecânica de velocidade e aí desbalanceia tudo. Quando você tá em primeiro lugar, você vai ganhar mais vantagem ainda. Você tem liberdade pra fazer isso.
Sim. É, eu não analisei aqui o vídeo frame por frame, mas a impressão que eu tenho é que quando solta e faz o trick, a manobra, o trick lá com o polinho, você dá um mini turbo, sim. Então, tipo, supostamente você ganha um pouco mais de velocidade. Eu não gosto disso, porque reta é reta e eu vou cansar meu dedo fazendo isso. Vai ser um negócio que eu vou ficar... Vai cravar na minha memória muscular pra ficar fazendo isso sem parar, né?
Aham. Uhum.
Mas eu preferiria que fosse uma manobra que você reservasse pra pular em parede. É, situacional pra isso. Um monte de pista tem parede, então você vai ter que fazer isso bastante, beleza. E também você pular nas retas lá daquelas... Entre as pistas, né? Que tem carros e outras coisas. Pra você, nossa, deixa eu fazer uma manobra em cima desse carro aqui. Vou segurar, pulei, fiz. Nossa, beleza. eu tive habilidade pra acertar esse pulo. Mas, nossa, vai cansar um pouco a mão. Fica, tipo, segura, solta. Segura, solta. Não sei.
Eu espero que não dê bônus. Só dê bônus se você acerta algum carro, variante.
Parece que dá, viu? Eu tô bem confiante que dá.
É, então eu acho que isso vai ser uma porcaria. Assim, era maravilhoso e o detalhe ficou ruim.
É. Mas assim, eu não posso... Eu sei, eu gosto de abusar dessas coisas de Mario Kart. Quando tinha o Fire Hopping no Mario Kart 8, que se ficava pulando depois do turbinho, eu abusava. Mario Kart DS, eu abusei tanto o Snake em minha mão. Deve ter...
Então, você abusa porque é otimizado, né? Você tá jogando de uma maneira ótima.
Sim.
Então, mas assim, não acho que você gosta. Se não existisse, você ia falar, porra, tem saudade que, do Fire Hop? Não.
Não.
Então não. É isso. Tipo, você vai abusar? Vai. Qualquer pessoa que vai querer ganhar vai abusar, vai tentar ter a vantagem dela. Normal, do ser humano isso.
Sim.
Mas é justamente pra isso que o cara não deveria implementar isso.
É, ou que se tivesse, a minha opinião, pelo menos o de empinar a moto, é que a parte ruim de empinar a moto no Mario Kart Wii é porque ela é exclusivo de motos. Isso foi aquele o erro gravíssimo daquilo, entendeu? Porque todo mundo vai jogar de moto, e eu fiquei jogando muito de moto porque, pô, é legal fazer isso, né? E você não tem opção no kart, ficar chupando o dedo ali. Mas tinha um ponto negativo, né? Quando você tava empinando a moto e alguém encostar em você, você perdia bastante velocidade, né?
Sim.
Eu acho que seria interessante aqui, se, sei lá, você tá fazendo isso aí, talvez, se alguém esbarrar em você, você perde a velocidade, né?
Talvez. Eu acho que da moto, o problema é que você consegue fazer isso quando você tá... É mecânica de ampliar a vantagem. Eu acho que vai contra Mario Kart isso.
É, vamos ver. Talvez
Mario Kart
jogando...
não é pra ser habilidade, é pra ser aleatoriedade, a maioria das vezes.
Eu acho que vai ser os dois, os dois.
A habilidade é bom, só que tipo, se você é bom e agora você tem uma vantagem absurda porque você consegue empinar a moto sem ninguém tocar em você, porque você tá na vantagem...
É, então, eu tô pensando que esse Mario Kart vai ser bem assim, viu? Porque tem vários itens nerfados, o Raito nerfado, o Bullet Bill também, você tem a Penny, mais coisa... Se eu tô em primeiro e tá vindo o casco vermelho em mim, cara, eu dou um pulinho aqui no metal do lado, desvio do casco vermelho, tchau.
Será que é assim o casco vermelho?
Vamos ver, será que ele vai pular junto comigo?
Eu espero que pule. Eu acho que é legal você esquivar do verde desse jeito, mas o vermelho eu acho que ele tem que dar um pulinho. É, ou ele vê que você vai subir e ele começa a subir junto com você.
Eu acharia legal. O que eu achei legal aqui é que uma hora tem uma parte do trailer que o Waluigi sobe num fio de eletricidade e ele joga um casco de banana. Será que ele fica certinho, parado lá no fio? E aí você tem que pular ele? Eu acho que ia ser diferente.
E o casco vermelho, agora você tem que parar de jogar casco de culpa trupa vermelha e jogar no de para-trupa. É isso.
Quasinho, né? Enfim, eu fico satisfeito que tem uma mecânica adicional pra dar uma... Andar na parede é muito louco. Tem uma hora que eles mostram a Birdo aqui numa pista nova lá, pulando na parede, fazendo manobra, pulando de novo e não sei o quê. É uns 5 segundos de direct, assim, de gameplay que mostrou que eu falei, pelo amor de Deus, aqui agora eu fui convencido totalmente que essas pistas vão ser divertidas de jogar. Uhum. E se manter isso aí, maravilha. E falando de mecânica, eles apresentaram outra que é Rewind, que é voltar no tempo, né? E você pode voltar no tempo em tempo real na partida. Você volta onde você tava, sua posição do kart, né? Tipo, errei o atalho, deixa eu voltar e tentar fazer de novo. Só que lembrando, isso aqui só aplica... Se aplica somente ao Free Roam, que é o modo mundo aberto, e modo solo, né? Eu presumo, talvez, versus sozinho, Grand Prix. O que você achou, João?
Achei bizarro, mas ok. Quando eu fiquei com medo quando apareceu. Eu falei, ah, não, vou ver a galera online voltando.
Eu achei que era
online. E aí, nisso, apareceu o texto embaixo, só em solo. Eu falei, nossa, deviam ter começado falando isso. Mas eu acho ok, completamente. E como continua a corrida, né? Você volta no tempo, mas a galera continua correndo. Você se dá esse você é balanceado pra você não fazer isso. Pra mim é super ok.
Eu achei muito bom, viu? Eu achei, na verdade, essencial depois de pensar. Porque no Free Roam eles apresentaram as missões depois, né? A gente vai falar melhor. Imagina você tá fazendo a missão, cai no abismo.
Aí voltar pro lugar, né?
Eu vou ter que dar uma volta, subir tudo aqui. Ou cair num abismo que eu não queria explorar melhor. Isso aí vai economizar tanto tempo, mas tanto tempo, que eu nem tinha pensado nesse problema. Eles apresentaram isso e eu falei, nossa, beleza, eu não vou me estressar em nada no Free Roam.
É o Rewind do Switch Online.
É como se fosse isso. E qualquer coisa que economize meu tempo desse jeito, maravilha. Então eu agradeço, e agradeço que não está no multiplayer, que nem você falou, porque... Ah, tá vendo um casco azul? Nossa, deixa eu voltar no tempo. Não, você imagina se fosse desse nível. Pelo
amor de
Deus.
A galera começa a correr o contrário, né?
Todo mundo... Não ia dar certo. Não ia dar certo.
Assim, ia trazer uma diferença pra corrida que esse Mario Kart, talvez... Ia ficar muito engraçado.
Ia ficar estranho. Mas eu gostei da maneira como é meio que simples de fazer o negócio. Acontece rápido e fácil.
Só tem que ver a combinação de botões, né, que vai ser isso.
Uhum. Em seguida a gente teve confirmação no Time Trial, mas isso não era possível não ter.
É, ninguém esperava não ter, né?
É, então. E aí você corre contra um Ghost online. Eu até esperava que ia ser aprimorado, sinceramente. Eu achava que eles iam fazer um modo que você corre com vários Ghosts ao mesmo tempo. Mas não, é um que você baixa online lá e corre contra. Eles mostraram o modo Versus, que você pode escolher as pistas normais ou fazer a sua versão Knockout, né? É, de uma pista pra outra lá, e você escolhe rotas que não tem até na Knockout padrão. Achei legal.
Isso é bem interessante, isso é bem interessante.
Uhum. E aí dá pra dividir por times, mas é muita gente. Se você conseguir juntar 24 amigos pra jogar isso aqui e dividir em 4 times, parabéns. Você é bem sociável.
Se você conseguir, tem que ser online esse aqui?
É, teria que ser online, né? Porque...
Local não dá. Local não dá. Só dá
16, né? Dá 16, então realmente teria que ser online. Assim, isso aqui é muito específico, mas eu assisti alguns criadores de Mario Kart famosos lá fora, né? Isso foi uma coisa que eles gostaram muito, porque geralmente eles fazem conteúdo muito com um servidor privado com a galera, e aí eles fazem muito por fora a planilha pra ficar anotando os pontos de quem tá ganhando quanto. Então, show.
Uhum.
Apresentaram... Modo Balloon Battle voltou, né? E eu achei legal que tem umas pistas lá que a Big Donut do Mario Kart 64 tá disponível, então não vão ser modos batalhas jogadas em pistas aleatórias do mapa. Parece que vai ter um pouco, pelo que eu vi ali, mas também vai ter pista arena específica pra isso.
Sim.
Isso era um medo, porque no Mario Kart 8 base, né? O modo Battle era tipo, se virar na pista.
E era ridículo. Isso... Era ridículo. Foi corrigido no Deluxe, né?
Foi corrigido no Deluxe. Aquilo foi meio vergonhoso, mas aí você vê que era falta de tempo na época pra desenvolver o bagulho. Tinha que soltar, não. E também vai ter o modo Coin Runners, que é coletar moedas, basicamente. Eles não trouxeram o modo do Mario Kart 8 Deluxe, que é o Renegade Roundup, que é um polícia ladrão, né? Basicamente. Não trouxeram.
Que o Chapéu me contou antes de a gente gravar o cast, eu não sabia nem da existência do modo.
Muita gente realmente não sabe que existe. Eu às vezes me esqueço um pouco. Aí vem aquela memória de fundo, tipo, não tinha uma coisa a mais? Que era basicamente a Experiment Plant, que você capturava as pessoas e o outro time podia libertar pisando no botão. Com 24 pessoas poderia ser mais interessante, mas ficamos aí sem. E Free Roam, eles comentaram mais sobre o modo, né? E a principal novidade, ou o prato principal pra mim, tá direct, pelo menos pra gente, né? É que vai ter missões nesse mundo aberto e coletáveis. Então... Eba, felicidade, né, Jumon?
Eu achei interessante. Por algum motivo ele me lembra o mundo aberto do Sonic Frontiers. Que também é um monte de coisinha assim, corre pulando aqui, pula ali, você vai em tal lugar, conversa com o personagem, ele libera, fala, faz tal coisa. E aí libera alguma plataforma, né? Me lembrou muito isso, mas eu acho ok. Eu acho que é um modo pra você ficar brisando ali. E eles agora deram mais coisinhas lá, os coletáveis. Eu acho que vai ser bem divertido esse modo, inclusive, pra quando você quer ficar brisando sozinho, não quer a adrenalina do online. Eu consigo ver minha irmã jogando isso, inclusive. Ela tava se divertindo esses dias com o Mario Kart 8 correndo nos Grand Prix. Eu acho que dá pra jogar aqui também.
É, eu acho que é muito bom. Eu gostei que ele cita que são centenas de botões pra apertar e iniciar as missões, né? E aí duas que a gente viu era pegar a moeda azul e a outra era passar por argolas, né? E chegar no tempo, no lugar. Você vê que tem uns inimigos tentando atrapalhar ele, né? Parece que é uns tatu bolinha lá do Mario Wonder. Então é legal. Eu gosto disso aí.
E eu gosto que não tem modo história. Vou ser polêmico, então. Porque eu odeio o modo história do Mario de Esporte. Assim, eu não quero saber do problema. Eu quero enfrentar as coisas diferentes. Eu quero enfrentar o boss que eu não enfrento jogando com meus amigos ou modo competição. Eu tô aqui pra jogar a competição. Eu tô aqui pra jogar o esporte. Não tô pra ver. Então ainda bem que não tem o problema do Bowser furando o pneu de todo mundo, alguma coisa
assim. As intros dos jogos antigos de esporte era legal, mas assim... Eu confesso
a intro
também...
é. O resto não é.
O resto não é. Mas eu vou ser sincero que não quero modo história também, eu não acho necessário. Eu também concordo que é uma boa adição pra quem joga ainda frente offline, né? E também pra quem joga online, sim. A galera vai completar isso aqui e depois bola pra frente, joga só online. É, então vai ter, tipo, Grand Prix, Knockout Tour, isso aqui, Tour, isso aqui pra fazer jogando offline, né? Que sim. Acho que vai dar umas boas horas, sinceramente.
Vai.
Mas eu confesso que eu gostaria que eles tivessem apresentado alguns chefes, sabe? Você vê eu na parte... Tal, não sei, você vê na parte de areia, tem aqueles bichos de areia gigante pulando. É, eu acho que seria muito legal. Ainda mais que nesse Mario Kart aqui você consegue andar na parede e consegue fazer esse trick diferente, né? De pulinho e tal. Seria muito louco. Um chefe que você fica andando no, tipo, num rail em volta dele, aí depois você tem que pular de um pro outro porque um começa a pegar choque, enfim, um monte de coisa.
O Boss Fight Princess no Mario Kart.
É, com o Spinner lá. Não, mas é sério, eu gostaria. Talvez, não sei se ainda vai ter. Deveriam ter apresentado aqui, seria legal, mas...
Eu não duvido que tenha. Eu não duvido que tenha, mas eu achei assim, é um modo single player robusto pra Mario Kart. Além de você fazer todas as Grand Prix 3 estrelas. Então, eu gostei. Eu achei bem, bem agradável.
Uhum.
E vai ser só muito gostoso ver os detalhes dos mapas. Vila Rosalina, Vila Rosalina Hotel, todas essas coisas. Sorvete da Daisy... Orange Ice Cream, eu acho. Ah, não, falei Ice Cream.
Mas assim, eu fiquei... Ficou faltando outra informação aqui pra mim. Que é qual a recompensa por fazer esses P-Switches, essas missões?
Será que não são recrutar os Minions?
Eu gostaria que fosse, mas eles falaram que é centenas de missões, Jamal.
Não, mas não de todos. Mas assim, sei lá, você fez a área daquele Minion, que é em volta do course dele... Agora você recrutou um Minion.
Seria até legal, pô. Porque assim, as roupinhas a gente viu que é por comida.
Sim.
Então, e eu vi também, o pessoal analisando o vídeo do jogo no Treehouse aqui um pouco, que parece que tem um ícone que você vai poder escolher, né? Uma figurinha pra você colar no seu kart. Tanto é que tem o Bowser Jr. uma hora que tem uma figurinha do Bowser do Super Mario Kart, né, nele. No kart. Uhum. Então, tipo, tem os coletáveis dos medalhões aqui... E alguns painéis que você pisa, né? Que eu vi, que coisa secreta. Talvez acho que esses vão habilitar essas figurinhas pra você colocar no seu kart.
Pode ser também, sim.
Mas será que é tudo vai ser figurinha?
Ah, é igual o Super Mario 3D World.
Chega um sticker lá, né? Os stamps.
Isso. Talvez, eu acho que talvez seja tudo a figurinha. E quando você completa uma área, talvez você ganhe ou pegue tantos de uma área, né? Não completar a área 100%, mas pegue, sei lá, 10% da área, dependendo de quanto, quantidade, você libera o Minion. Você convenceu o Minion.
Sim, porque habilitar peça... Habilitar não é peça, habilitar carro mesmo. Acho que vazou alguma imagem lá que é tipo por moeda mesmo. Ah, peguei 100 moedas, você habilitou um kart novo.
Sim, que é igual a 8.
Uhum. Acho que o 7 também era assim, não sei.
Então, eu acho ok. Aí você joga de vários modos diferentes, vai liberando várias coisas diferentes... Joga o Free Roam, porque ninguém... Assim, você não vai morrer se você não tiver o Bat, né? A Cal. Cal talvez venha liberado já. Mas você não vai morrer se você não tiver. Mas é legal ir liberando, vai jogando as coisas. Vai vendo o detalhe do mundo.
Sim.
Eu gostei desse modo, assim. Eu achei... Vou perder um tempo.
Uhum. É, eu vou tentar fazer 100%, certeza. E pra fechar a Direct, eles mostraram o game chat com a câmera, que basicamente fica a carinha da pessoa lá e toma um item e sai girando o rostinho.
E pode, e serve tanto pro offline quanto online.
Espero que só com amigos. Pra você não ficar
tendo que encarar os seus amigos. Não, é só com os amigos, mostra lá, só quatro pessoas. Eu acho agradável, né? Porque às vezes você fala, será que ali na frente, sei lá, será que ali na frente é meu amigo? Aí você já tá vendo a cara dele, você fala, é ele mesmo que vai receber o casco.
Vou acertar esse idiota.
É ele mesmo.
Já tô vendo, vou acertar ele e vou ver o rosto dele puto ali.
Não, eu achei... É muito bom isso, eu não sei se a gente que reage tanto aos jogos. Porque eu reajo muito.
Eu reajo. Eu fico nervoso, assim, xingo. Então vai ver, eu nervoso e o rosto indo pra longe.
E aí o cara lá, ele nem mexe.
Eu achei legal se... Sabe o que eu gostaria que fosse? Eles perderam... Pra mim, perdeu oportunidade, de verdade, Jamon. Eu queria que com um amigo o chat de voz fosse por proximidade, cara. Nossa! Porque você ia falar... Você ia acertar o amigo e você ia ver de longe a vozinha. Filho da... Sabe bem, tipo, devagarzinho.
É ainda a moda do... De chat de voz por proximidade ainda não tinha pego. Quando
mas... Pra mim, desculpa, perdeu a oportunidade. Porque você é muito, muito louco, você tá em primeiro, você escuta lá no Faz, tô chegando! Aí você começa a ficar mais assustado, sei lá, dá pra zoar muito, assim.
Não, daria, mas aí perde total a parte do chat de voz, né? Você não vai conversar, imagina.
Ah, mas você escolhe, pilotar, né?
Um lado do outro. Ou, oh, então, deixa eu te falar um negócio rapidinho. Aí você fica pilotando do lado. meio que estilo filme lá do Velozes e Furiosos, eles indo embora.
Mas como o app é integrado no console mesmo, eles poderiam fazer que você põe a opção que na corrida isso acontece.
Poderia.
Eu ia usar muito isso aí. Mas é, acabou a Direct. Foram... Não... Jamon, não sei como, mas a Direct foi 15 minutos e a gente tá com esse cast aqui. Desse tamanho já.
Ah, é Mario Kart, né?
A gente tá falando mais conteúdo que a Direct aqui.
Mas assim, não mudou minha opinião. Eu entrei e saí da Direct querendo comprar.
Eu já queria então, comprar.
Tá, tudo bem. Assim, eu sabia que nada que eles me apresentassem aqui... Sei lá, todo mundo virou, sei lá, uns negocinhos roxos balançando. Talvez isso eu olhar e falar, tá, agora eu tô pensando melhor. Mas não, tão pensando em Mario Kart, é isso que eu quero. Então, continuo querendo comprar, vou comprar esse jogo junto com o Switch, o bundle lá de que sai vira $50 e nem $80 me aflige, então...
Um bundle limitado, irmão.
Ah, é limitado infinitamente igual ao do Mario Kart 8 lá do... O problema do lançamento é que não vai ter bundle e não vai ter um console também pra ninguém. Mas tirando isso, quando eles conseguirem produzir mais, esse bundle aí é o bundle de Black Friday eterno. Não sei. Concordo. O que a galera acha que é diferente.
Mas é, eu já planejava comprar, entendo a questão do preço que é ruim. Concordo também um pouco, em partes, né, que realmente é agressivo esse valor. Mas eu vamos aproveitar e dar uma nota, que é uma Direct, né? Uma nota de 1 a 5, lembrando que 1 é muito ruim e 5 é muito bom. Eu acho que eu dou nota 2.
Ah, Chapéu, você é muito chato.
Como que eu sou chato? Geralmente eu dou nota alta pra tudo, pô.
Porque eu ia dar 2 também. Então, nos últimos directs, eu tô pensando na nota, e você fala primeiro e é a mesma nota que eu vou dar. Eu não tenho nem discussão pra isso.
Ai. Eu dou nota 2 porque foi rápido, não fez eu perder muito tempo. E a parte de missão ela é muito legal. É isso. 2 pontos.
Então, dou 2 pontos porque é o que a gente já sabia, né? Assim, se você não viu nada, passou um blackout, eu acho que é 3.
Passou um blackout de 2 semanas, quer dizer?
Sim, 2 semanas, mas assim, você viu o trailer do Nintendo Direct e você falou, beleza, não vou ver mais nada, vou esperar o Direct de Mario Kart World. Não vou ficar procurando no YouTube. Que você tava igual um doente procurando coisa também. Eu consumi, né? Os Three Houses. Então, é aquela coisa, eu acho que pra gente pode ser 2 ou 1, até porque o Sérgio fala, beleza, na próxima só me dá uma informação nova, né? E pra quem não consumiu, eu acho que vale 3, assim, de repente. Pra pessoas menos empolgadas. 3 porque é ok. Sérgio fala, não machucou ninguém.
Não machucou, e foi rápido, né?
Foi rápido, é. Porque é Direct, é aquela coisa, é um Direct de jogo único, né?
É, mas aí o pessoal fez uma comparação, meu irmão. Quando teve a Direct do Mario Bros. Wonder, aí foi outra coisa, né, pô?
Eu não lembro mais da Direct do Mario Bros. Wonder. Tinha bastante coisa, né, nova.
Tinha.
Aquela. Mas é porque a gente nunca tinha visto ninguém jogando.
Justo.
Ou teve gente jogando na E3?
Não sei.
Teve Three House, acho que, do Mario Bros. Wonder. Então, assim, essas Directs valem a pena quando é Mario Kart, é Super Mario Bros. Wonder, que não teve nada, o Animal Crossing, que a gente também não conhecia as coisas. Nos detalhes, então assim, esses são legais. Ah, Xenoblade, que eles sentem e falam, beleza, agora a gente vai ficar nerdando sobre as mecânicas. Esses são legais. Mas é Mario Kart, não é muito diferente do... É Mario Kart, né? A gente sabe o que a gente tá indo pegar.
Então, a lição que fica é que se falar que a Direct é 15 minutos, não cria expectativa.
Assim, não existe essa lição, porque todo mundo vai continuar criando. Mas, é. Se as pessoas pudessem aprender, seria isso.
Estamos chegando ao final de mais um episódio. Esperamos que vocês tenham gostado bastante do que a gente conversou aqui hoje. Acesse nosso site conexaonintendo.com.br, entre nesse episódio e comenta o que você achou da Direct de Mario Kart World. se você foi convencido por ela ou não, não vai comprar por causa do preço. Enfim, entra lá, comenta que a gente vai ler seus comentários no episódio de CN Comentários. É isso, pessoal, e nos vemos no próximo episódio.